Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Prefeitos eleitos devem estar atentos às limitações do orçamento municipal.
A própria legislação, que traz alguns limites, né, regras de responsabilidade fiscal, e por isso ele não pode simplesmente se endividar para poder executar uma obra pública, né?
Eleições 2024 consolidam cobertura nacional da rede legislativa de comunicação. Eu sou Raquel Teixeira e este é o Boletim.leg. Finalizadas as eleições, os prefeitos que tomarão posse em 1º de janeiro já devem começar a trabalhar na transição e, no caso de reeleição, na continuidade da gestão municipal. O orçamento da prefeitura e as regras da administração pública deverão ser respeitadas pelos dirigentes locais. Câmara de Vereadores e a população devem ajudar na fiscalização. Repórter Marcela Cunha.
Durante as campanhas eleitorais, é comum ouvir candidatos fazendo promessas de grandes obras e melhorias para os municípios, mas nem sempre essas empreitadas são de competência do prefeito. O consultor-geral de orçamento do Senado, Flávio Diogo Luz, explicou de onde vem o dinheiro da prefeitura e como pode ser gasto.
Os municípios têm várias fontes, né, de receitas. As principais fontes são geralmente impostos municipais, né, como IPTU e ISS, mas também recebem recursos que vêm dos estados e da União por meio das transferências constitucionais.
O orçamento influencia o que o prefeito pode de fato fazer, mas esses limites nem sempre ficam claros nas promessas de campanha, que podem extrapolar as competências do gestor municipal, como explicou o consultor Flávio Luz.
Mesmo que o candidato ali tenha boas intenções, ele tem várias limitações, como respeitar a própria legislação, que traz alguns limites, né, regras de responsabilidade fiscal, e por isso ele não pode simplesmente se endividar para poder executar uma obra pública, né?
Quem não votou no segundo turno tem até 7 de janeiro de 2025 para fazer a justificativa. Para justificar a falta de voto no primeiro turno, o prazo é até 5 de dezembro deste ano. O repórter João Guilherme Bugarim tem mais informações.
É possível justificar via aplicativo e-título ou ir direto no cartório eleitoral mais próximo. O formulário de justificativa está disponível no site tse.jus.br. A Natália Araújo está no município de Areia, na Paraíba, e contou para a Rádio Senado que optou por justificar sua ausência neste domingo em um local de votação.
Meu nome é Natália, eu tenho 24 anos, estou em Areia, Paraíba, mas voto em Palmas Tocantins. E por isso preciso justificar meu voto. Achei o processo fácil, fiz a justificativa pessoalmente no local de votação.
No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas com idades entre 18 e 70 anos. A multa para quem deixa de votar e não justifica é de 3 a 10% do salário mínimo. Além disso, a pessoa fica impedida de tirar o passaporte e a carteira de identidade, se inscrever em concurso público, renovar a matrícula em escolas da rede pública, tomar posse ou receber remuneração em cargo público e pedir documentos em embaixadas ou consulados. Quem não votar e não justificar em 3 turnos seguidos pode ter sua inscrição junto à Justiça Eleitoral cancelada.
A Rede Legislativa de Comunicação marcou a sua presença nas eleições municipais de 2024. Rádio Senado, TV Senado, TV Câmara, além de emissoras legislativas e conveniadas de todas as regiões do país, garantiram informação de qualidade para brasileiros e brasileiras. Repórter Marcela Diniz.
Juntas, Rádio Senado, TV Câmara, emissoras de assembleias legislativas e de câmaras municipais, além de rádios conveniadas, alcançam um público potencial que ultrapassa os 126 milhões de brasileiros. Isto sem contar os canais no YouTube e os perfis nas mídias sociais. Para o diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante, com as transmissões ao vivo nos 2 turnos de votação, bem como com toda a programação especial sobre as eleições municipais de 2024, a rede legislativa demonstra, mais uma vez, o seu compromisso com o cidadão e com a democracia.
É uma cobertura que reafirma o compromisso das nossas emissoras com a democracia e a comunicação pública, uma comunicação de interesse real do cidadão e o fato também muito importante de fazermos mais uma vez uma transmissão de forma integrada.
Com a Rádio Senado, 50 emissoras parceiras no primeiro turno e 16 no segundo retransmitiram a programação da Rede Legislativa ao vivo. Os conteúdos gravados da rádio ficam disponíveis na internet e o cadastro de conveniadas já possui mais de 4 mil emissoras em todo o país.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.